Voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira, nossa entrevista nesse momento. Tem vários temas, viu? A gente agradece aqui o advogado especialista em direito público, Paulo Braga. Muito obrigado por participar. Muito bom dia, doutor Paulo Braga.
Bom dia, Flávio, a você e a todos os ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite.
E são várias situações. Vamos começar primeiro pela que deu mais repercussão, que chocou bastante, que é a situação do lá da escola de Americana. Até a Stephanie lembra pra gente essa situação aqui. A gente trouxe já no comecinho do programa. Isso está rolando nas redes sociais e uma coisa que causa indignação, né, Stephanie?
É, Flávio, só para dar uma resumida, né, já que a gente já trouxe a informação completa antes, esse estudante foi para a escola estadual Germano Benincasa e Maestro de Americana sem o uniforme que é obrigatório. Então, a escola emprestou um uniforme, só que atrás da camiseta a palavra bem grande, escrito empréstimo, né, nas costas dessa camiseta. Então, a foto desse aluno repercutiu lá, viralizou nas redes sociais. E a mãe do jovem contou que havia enviado um bilhete já para a escola, dizendo que não tinha condições, mas que no dia 20 compraria o uniforme quando ela recebesse o Bolsa Família. Só que aí vem a maior parte da indignação, né? A diretora ligou para essa mulher, não para pedir desculpa ou para explicar a situação, mas para dizer que a medida foi tomada para que a criança passasse vergonha mesmo, nas palavras dela, que entre aspas, alegando que alguns alunos possuem aparelho celular de última geração, mas não compraram a camiseta do uniforme que custa R$30, Flávio.
Bom. Está aí esse caso, doutor Paulo Braga, uma situação como essa. Isso não pode, né?
Bom, Flávio, como de fato, bem você colocou, não pode. Né? A par da a intenção de que os alunos tenham um uniforme escolar, mas essa conduta do agente público, no caso, ao que se sabe, parece, da diretora da unidade escolar, de fato é uma conduta violadora da lei, da dignidade, até da dignidade da pessoa humana, do aluno, de exposição, numa conduta contrária, né, ao direito administrativo, que expressamente proíbe, né, que o agente público tenha este tipo de conduta. Muito pelo contrário, se exige do agente público uma conduta no sentido da impessoalidade, né, sem fazer ou deixar de fazer alguma coisa dentro do direito administrativo não pode ter em mira uma outra pessoa. Não cabe ao agente público, no caso, a diretora da unidade, né, julgar, né, se o aluno tem ou não um aparelho, um celular, e por isso comprou ou não comprou um uniforme, enfim. É um juízo que não cabe ao agente público. Somente a lei pode regular as relações entre o Estado e a administração. Mesmo no sentido amplo, lei, portarias, resoluções, tudo isso. Mas como não há esse tipo, nem poderia haver, né, esse tipo de regulamentação, nos parece, sim, que uma tamanha ilegalidade.
Até o Estado já se pronunciou na Secretaria de Ensino, que classificou esse ato como inadmissível, disse que a escola deve abolir essa exigência, até subsidiar o uniforme para quem não tem. Falando de termos administrativos e também até do ponto de vista civil, o que pode acontecer com essa pessoa, tanto administrativamente, mas também se a mãe desse aluno achar que deve procurar a justiça, o que ela pode fazer?
Bom, o primeiro ponto, Flávio, é que a Secretaria de Educação, em nome, no princípio, da autotutela da administração, deve imediatamente abrir um procedimento administrativo, uma sindicância ou mesmo um processo disciplinar para apurar os fatos, né? E, eventualmente, a diretora será responsabilizada ou não, conforme correr o processo disciplinar, a sindicância, no âmbito administrativo. A mãe, os pais do aluno, se buscarem o Poder Judiciário, diante disso, o Poder Judiciário pode entender que houve uma violação à privacidade, à honra daquele aluno, né, e aplicar, eventualmente, fixar uma indenização por danos morais. Porque o Estado, ele tem, inclusive, quando a Constituição diz educação, num sentido, assegura a todos o direito à educação, num sentido amplo. Aqui leia-se a merenda, aqui leia-se o uniforme escolar gratuito, inclusive gratuito, aqueles que não têm condições de arcar com as despesas. Então, diante dessa conduta, nos parece que houve sim um ato ilícito, né? Um ato ilícito que é punido pelo Código Civil, e todo ato ilícito, ainda que moral, seja uma indenização que será fixada pela autoridade judiciária, que irá sopesar a circunstância.
Vamos lá, agora partindo para um outro assunto, começando o programa, a gente falou também sobre essa situação, que é com o presidente da CETEC, da INDEC ainda já vai lá, mas o presidente da CETEC, presidente Arnaldo Salvetti, no Instagram dele, coloca várias montagens lá, informações no próprio perfil, né? E em uma delas, dá detalhes sobre as feiras noturnas, e até faz um convite à população. Essa imagem conta lá com uma foto do presidente, ele até faz um joinha, né, para quem está acompanhando lá o Instagram dele. Tem também todas as contas em redes sociais dele. E dá lá os detalhes das feiras noturnas e os endereços onde elas acontecem. Vamos lá. E lembrando que é a CETEC que libera, fiscaliza as feiras, e o presidente até já declarou que pretende disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Pode ou não pode, Paulo Braga?
Bom, é uma outra questão também lemática. O direito administrativo, viu, Flávio, se me permite aqui uma brincadeira, mas é no sentido de que o direito administrativo está sendo testado, né, dia a dia. Não pode. O agente público ele deve ter em mira sempre a impessoalidade. Significa dizer, distante de fazer qualquer juízo de valor, mas o agente público não pode se valer do cargo para qualquer tipo de promoção. Né? O agente público deve se ater ao princípio da impessoalidade, que é consagrado expressamente no artigo 37 da Constituição. Então, impessoalidade significa a impossibilidade de você se valer, por exemplo, do cargo público para se promover, para promover alguém, nada disso. Né? Não, repito, sem qualquer juízo de valor, não conheço o caso, mas este é um dever do agente público, zelar pela impessoalidade. Né? Não pode se valer do cargo, das políticas públicas, daquilo que está fazendo em prol da sociedade, para qualquer tipo de autopromoção, para si ou para qualquer outra pessoa. Isso, de fato, é um impeditivo constitucional que pode, inclusive, a depender das circunstâncias, ensejar ato de improbidade administrativa. A lei de improbidade trata lá no seu artigo 11 expressamente de casos em que você viola os princípios da administração. Então, é uma questão que precisa estar sempre assim em foco, né? Do agente público tem que ter esse cuidado.
E até, como ele já disse, que tem intenção, é claro que as convenções estão lá para o meio do ano para definir se vai ser ou não. Mas a gente pode garantir que como um pré-candidato a um cargo de vereador aqui em Campinas, isso pode vir a ser um caso de propaganda antecipada?
O direito eleitoral ele também se preocupa com essa questão, chamada propaganda antecipada. O que é a propaganda antecipada? É qualquer ato do agente que pretende ser candidato e que, por uma razão ou outra, ele, de uma forma direta ou indireta, ele faz, mesmo antes de fazer o registro da sua candidatura, ele começa a fazer, abre aspas, a sua propaganda, ou seja, demonstrar à sociedade o que fez, o que não fez, o que pretende fazer, né? Todas as vezes que a Justiça Eleitoral analisa essa questão da propaganda antecipada, a Justiça Eleitoral tem muito cuidado, porque é um caminho, é um limite muito difícil de você dizer o que é a propaganda antecipada e o que não é. Né? Então, na dúvida, melhor que não se tenha, né?
Exatamente, está aí o Paulo Braga conversando com a gente sobre essa situação do presidente da CETEC, Arnaldo Salvetti, coloca entre suas postagens, né, no Instagram, uma postagem falando das feiras noturnas, está lá a foto dele, suas redes sociais, indicando, né, os locais, as avenidas, ruas, nos locais onde acontecem, né, essas feiras noturnas em Campinas. E a CETEC é quem fiscaliza a feira, ele é o presidente da CETEC. Bom, saindo
de um... uma outra questão, Flávio, me perdoe, não lhe cortando, claro. Me perdoe, mas que a gente também tem, muitas vezes o candidato, ele tem uma postura ao divulgar a sua vida pública, a sua vida profissional. Ele aparece de uma determinada forma, né? Pois quando da campanha eleitoral, ele aparece da mesma maneira. Vocês acabam fazendo um vínculo, né, entre o passado e a candidatura. Então isso também é levado em conta na hora do juiz eleitoral julgar se é o caso ou não de propaganda antecipada. Então são questões delicadas.
Bom, agora saindo de um presidente para outro, a gente falou com o presidente da CETEC, agora voltando ao assunto com o presidente da INDEC, né? Essa determinação da justiça para que ele deixe o cargo da empresa, continua como secretário de transportes, justiça entendendo que ele não pode acumular esses cargos, já que a renda operacional da INDEC é superior a 90 milhões de reais, uma legislação que passou a vigorar, não. Ela foi, né, feita em 2016, mas passou a vigorar em junho de 2018. Vamos lá, tem alguns pontos aqui para a gente discutir. Primeiro, por que que tem uma decisão da Justiça, tem um embasamento do Ministério Público, uma denúncia oferecida, embasamento do Ministério Público, e a Justiça determinou um afastamento. Por que ele não se afasta? Por que ele não é automaticamente afastado do cargo?
Bom, essa questão é uma, às vezes, é difícil, né, as pessoas, dos leigos, nós chamamos assim, de fazer uma compreensão, Flávio, mas aqui passa por uma questão do sistema jurídico como um todo. Por quê? Há uma decisão proferida pela primeira vara da Fazenda Pública de Campinas determinando o afastamento, né? Todavia, esta decisão, ela ainda pode ser objeto de recurso, ou seja, ainda os interessados ainda poderão recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão, se for objeto de recurso, esse recurso suspende automaticamente o efeito da decisão proferida em Campinas. Significa dizer, tem a decisão judicial, mas como houve a interposição de recurso, enquanto não houver o julgamento deste recurso pelo Tribunal de Justiça, tecnicamente falando, ele pode permanecer no cargo, justamente porque recorreu e surgiu contra essa decisão. Essa decisão ela não dá nenhum tipo de tutela antecipada, liminar, assim, vamos deixar a questão de uma forma mais clara. Ela apenas diz que tem que haver o afastamento. Então, se dentro do prazo legal de 15 dias úteis houver um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, enquanto não tiver a decisão do Tribunal, tecnicamente não há violação à ordem do Poder Judiciário.
Um argumento utilizado pelo presidente da INDEC, secretário de Transportes, né, porque para os promotores e a Justiça aqui em primeira instância entendeu que sim, que a INDEC tem uma renda bruta, ou uma renda operacional bruta, superior a 90 milhões de reais. O secretário disse que não, porque não se pode contar o dinheiro das multas, né? Que a INDEC aí fatura mais de 90 milhões de reais nesses últimos anos, cresceu bastante, né? A arrecadação com multas aqui em Campinas, como receita da INDEC. Esse argumento pode ser válido?
Bom, no nosso modo de pensar, não. No nosso modo de pensar, as multas são, sim, fontes de receita da empresa de desenvolvimento, no caso, a INDEC. Então, no nosso modo de pensar, o entendimento do Poder Judiciário, também do Ministério Público, é um entendimento correto, né? Mas, como eu disse, ainda cabe ao órgão colegiado do Tribunal de Justiça dar a última palavra sobre isso. Mas também, no nosso modo de pensar, é um entendimento, uma interpretação equivocada da lei. As multas são, sim, fontes de receita, inquestionavelmente.
Até porque paga as contas, por exemplo, com sinalização, paga também a própria fiscalização da INDEC.
A própria fiscalização terceirizada, exato.
Sai do dinheiro aí das multas. Bom, e lembrando, a gente está falando apenas das multas, e multas de trânsito. Tem também multas do transporte público, que eles arrecadam. Então, a gente está falando uma coisa bem específica, que é a arrecadação com multas de trânsito aqui em Campinas. Além disso, o secretário citou, Paulo Braga, que ele entrou na INDEC em 2014, isso no primeiro mandato. Aí teve o segundo mandato, que a gente pode colocar lá, não é uma sequência, tem que nomear novamente, e tem o Diário Oficial, dia 2, dia 3, tem a nomeação, mas tudo bem, vamos pensar lá que é 2014. E mesmo que for 2017, ele cita isso como um argumento, porque a lei é de 2016, só que só passou a vigorar mesmo, com todas as situações, em junho de 2018, e ele já era anterior a essa legislação. Esse argumento também é válido ou não?
Também no nosso modo de pensar, também não, né? Porque vale o último ato administrativo de nomeação. Então, quando houve o último ato, a lei já estava em vigor, né? Então, essa lei já era aplicável. Então, também no nosso modo de pensar, respeitado, claro, opiniões diversas, opiniões, eu acho que nós temos que conviver, né, com as divergências de opiniões, mas também no nosso modo de pensar, não.
Paulo Braga, eu queria agradecer aqui a participação do senhor no CBN Campinas, além do que, tirando essas dúvidas, esclarecimentos, lembrando, é um ponto de vista aqui do advogado especialista em direito público e também um secretário, né, da OAB aqui em Campinas. Queria agradecer demais a participação do senhor e todas essas situações, né? A gente falou lá da situação em Americana, da escola, que para mim é ultrajante o que aconteceu lá, a situação do presidente da CETEC, Arnaldo Salvetti, e também esse imbróglio, esse impasse aí envolvendo o presidente da INDEC, pedido de afastamento aí pela justiça. Muito obrigado sempre aí pelos esclarecimentos, para ajudar a CBN Campinas.
Imagina, Flávio, eu que agradeço a você, a Rádio CBN, e também aos ouvintes, espero ter contribuído, e é sempre um prazer participar aí com vocês.
Muito obrigado. Conversamos então com o advogado especialista em direito público, Paulo Braga, aqui no CBN Campinas.